Vou ter que utilizar o microfone, vai ser o jeito. Bom, para quem conhece aí, esse é o Nitro, esse é o padrão que o Ubuntu utiliza. Eu estou usando o Ubuntu 13.04. É o padrão que ele utiliza de desktop. Acho que o Fedora, a partir do Fedora 18, ele já utiliza um GNOME 3 já. Se não, qual? 15 já é o GNOME 3? Acho que eu tinha visto até o 17, uma coisa assim, 18. Beleza, bom saber. Mas o Ubuntu ele ainda utiliza o Nitro, que eu acho uma merda. Mais ou menos por aí. Eu não gosto muito dele, não. Não é só eu, não? Pô, valeu. Tô vendo que tem algumas mulheres aqui, eu costumo xingar um pouquinho, tá? Então, só para avisar, por favor. E vou ter que maneirar por causa do ao vivo também, mas vamos ver o que é que dá. O que acontece? Na central de programas do Ubuntu, o GNOME 3 ainda não tem. Então você vai ter que instalar ele no seco mesmo, na mão. Quem mexe com terminal aqui, além de gráfico? Quem não sabe instalar nenhum programa via terminal? Sério? Todo mundo sabe? De verdade? Porra! Pensei que ia ser mais difícil. Então, vamos lá. Eu já coloco logo sudo ou su, porque tem uns frescos que coloca sudo, tem uns frescos que coloca só su e por aí vai, para não ficar dando muita zinca. Alguém aí sabe qual é o nome do pacote do GNOME 3? GNOME traço shell, né? Ou menos shell, como dizem. Justamente isso. Então, apt-get install. GNOME shell. Deixar ele baixando aí. Era isso mesmo que eu já ia falar. Pô, nem esperou. Alguém sabe que tipo de gerenciador é esse? O que isso daí gerencia? O quê? O login, né? Beleza. Sabe a diferença do Lite para o GDM? O Lite, ele, na verdade, ele é utilizado para máquinas um pouco mais fracas. Ele tem uma parte gráfica um pouco mais leve. E o GDM não. Mas sim, o GDM é completamente diferente. O Lite, ele é o padrão do GNOME. o padrão do Ubuntu. Eu utilizo o GDM, até porque todo mundo já conhece o padrão, o normal, então vamos colocar o GDM aí. Se não der nenhum erro, né, porque costuma dar, todo palestrante vai falar alguma coisa, sempre dá um errinho. Beleza. Eu posso fazer de duas formas, ou eu reinicio a máquina, ou então eu reinicio só a sessão, eu só finalizo a sessão. Mas vamos reiniciar a máquina aí? Alguém conhece um sitezinho chamado extension.gnome? Conhece? Conhece? É mais ou menos por aí que a gente vai começar. Esse é o GDM, a interface de inicialização de sessão. Já começa a mudar por aí, né? Percebe ali em cima também aquela barra pretinha lá? Ali é a barra do GNOME 3. Se eu logar aqui, eu já vou estar logando no GNOME 3? A primeira vez que eu for acessar ele, eu vou ter que alterar, justamente aqui em sessão. Do Ubuntu e o do GNOME. Já começamos por aí. Lembra que no GNOME, no Unite, o padrão dele, tinha uma barra na esquerda, no caso aí de vocês vai ser direita. Tem uma barra na esquerda, que é a barra dos aplicativos preferenciais, digamos assim, que a gente utiliza. E que já vem alguns padrões. Lembra dela? Ela não existe mais aqui. Porém, você não precisa clicar, você não precisa fazer nada, a não ser jogar o mouse para o lado. Aí ela aí. É do mesmo jeito, só que para não ficar aquele preenchimento de tela feio, aquela bagunça no desktop, eles jogam tudo para aí. A mesma coisa que a gente pode fazer no outro, a gente pode fazer aqui. Por exemplo, pegar um aplicativo que a gente quer, jogar para lá. Ou, dessa outra forma aqui. Clica com o botão direito, adicionar os favoritos. Ele já foi para lá. Beleza? Algumas coisas meio chatinhas que o GNOME trouxe para a gente, o GNOME 3, que ele trouxe do Unite também, é uma aplicação, essa daqui, ó, que é a função de acessibilidade, que eu acho que ali de acessibilidade não tem nada. Até porque, olha só as configurações dele. Botar um texto grande, um teclado virtual, isso daqui tudo a gente pode adicionar em outro local também. Quem é que utiliza essa barra aí? Alguém daqui, que está aqui? Ninguém, né? Consegue tirar ela ali? Consegue, na mão? Também não. Estou clicando com o botão direito nela. Não dá para remover ela de jeito nenhum daqui. Existe um sitezinho bacana pra caramba que ele já joga algumas aplicações, alguns gadgets, alguns favoritos do GNOME 3 nesse site para a gente instalar. Deixa eu só ver o erro aqui. Ah, tá. Vocês chegaram a ver o erro que deu em vermelho ali? Vocês sabem o porquê daquele erro? Ali ele só pede para você autorizar. É como se fosse aquele flashzinho que a gente autoriza nos sites para a gente poder acessar certas coisas. Da mesma forma, ele pede para a gente autorizar. Se a gente não autorizar, ele vai dar aquele erro falando que não pode instalar naquela versão porque não está autorizado. Beleza? Olha o primeiro item do site. Ele remove a acessibilidade. Só que o que eu fico puto em utilizar Linux é que é muito difícil. Todo mundo fala que é extremamente difícil. Concordam comigo que é difícil usar Linux? Não, né? Ninguém concorda que está aqui. Mas eu acho extremamente difícil, porque para eu remover aquilo ali, é muito foda. Um clique. Dois cliques. Cadê ela? É difícil pra caralho, né? Muito difícil. Eu acho muito difícil trabalhar com Linux por causa disso. Outra coisa. Quem é da época aí que falava que não usava Linux porque era feio? Tem alguém aí que falava que usava Linux? Ó, já começou um? Tem mais. É porque o povo tá tudo retraído, saca? Tá com medo. Tá, pode vir. Metade. Pois é, metade da galera que não utilizava Linux falava que ele era feio. Por quê? O Gnome 2, na época, aquele cinza, velho, feio pra cacete. Ali era feio mesmo. Só que aí veio essa. Eu fiz do mesmo jeito. Eu decidi fazer igual você fez. Essas palestras de Gnome 3D, de desktop 3D, de Gnome 3, foi justamente por causa disso. Tem muita gente hoje em dia que ainda tem coragem de falar que o desktop de sistema operacional Linux é feio. Porra, é feio nada. Você quer pegar um Microsoft que o menu dele é baseado em Gnome? Porque vocês sabem que aquele iniciar lá da Microsoft, ele é código aberto, né? Que eles trancaram. Aquilo ali é puro Gnome. Só que ninguém fala isso. Ah, uma outra coisa que eu utilizei aqui, que eu vim lá de Brasília, eu sou de Brasília, e eu costumo acompanhar durante uma semana o tempo na cidade que eu vou viajar, a meteorologia. Aplicativo bacana pra caramba, Weather. Dois cliques também. Ele já foi lá pra cima. Configuração besta que você tem que fazer. Vem em Fahrenheit, vamos lá, configurações. Vem em Fahrenheit, bota em Celsius. Milhas por hora, vamos colocar quilômetros por hora. Ele já vem por padrão, hein? O de Massachusetts. A gente vem aqui, maisinho. Ele já dá lá embaixo, ó, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ok. A gente pode tirar o de Massachusetts. Pronto. Condições no painel. Sim ou não? On e off. Viu a diferença que fez lá em cima? Muito nublado, 22 graus e por aí vai. Quem programa em Shell aqui? Ninguém? Um, dois, meio? Estão com vergonha? Você não tem vergonha não? Você é sem vergonha? Ah, então beleza, tá tudo certo. Quem usa o Ctrl Alt T aí, então, para abrir um terminal mais rápido? É engraçado, né? Eu perguntei se alguém programava em Shell, ninguém. Na hora do Ctrl Alt T, meio quilo de gente. Se vocês instalam, dá um apt-get install, vocês já estão programando em Shell. Um apt-get install já é programação em Shell. Claro, você pode não saber muito, mas aquilo ali já é programação. Quem conhece um aplicativo do Gnome... Quem usa o Gnome 3 aqui para começo de conversa? Você deve conhecer, então. Você conhece uma aplicação que você aperta F12 e ele desce o terminal? Quem mais conhece isso? Bacana. Quem sabe colocar isso? Quem sabe colocar ele? Quem sabe instalar ele? Meio começou, né? Meio apt-get, correto? Beleza. Vamos voltar lá. Precisa fazer um apt-get, né? Se eu não me engano, é na terceira página. Não tenho certeza disso. Acho que eu errei, hein? Quarta. Aqui, ó. Drop-down terminal. É apt-get, né? Um, dois. dois cliques. Qual que é a tecla que você seja de atalho? Eu normalmente coloco F12. Por quê? Pra que você usa F12? É sério? Não tem motivo para utilizar F12. A gente acabou de ter um. Beleza, F12, pode fechar. Vou apertar F12. Só apertei F12. Terminal purinho aí pra vocês, ó. Isso daqui, quando você tá pegando um tutorialzinho, alguma coisa na internet, isso é uma mão na roda. Por quê? Tá vendo que ele tá meio transparente ali, em cima da parte de trás ali? Você tá vendo o código, você tá lançando ele ali na mão mesmo. É muito mais prático. Tem uns códigos que você não consegue, acaba copiando, não consegue colar, uma frescura doida. Ali você já consegue, você está olhando ali, ó, e copiando o código inteiro. Para tirar, a mesma coisa. F12 de novo. É a mão na roda ou não é? O programador enche... Não é? O cara chega a estar rindo já, tá vendo? Agora, quem é que gosta de coisa bonitinha aí, de desktop? Gosta de deixar o desktop meio bonitinho? Sério? Não, sério, é sério. É sério. Levantou duas mulheres, eu sei, porque é gay. Eu sei que é. Eu sei que é gay deixar o desktop assim. Mas eu gosto também, cara. Fazer o quê? Até porque quem levantou foram duas mulheres. Então tem uma vantagem nisso, deixar o desktop bonitinho. O cara ali, ele ficou naquela, né? É. Mas é verdade. A primeira que falou logo foi a de óculos ali, ó. É teu namorado do lado? Você utilizou para essa cantadinha do desktop? Deixa eu te mostrar o desktop lá em casa. Foi? Usou, velho, certeza. Por quê? Porque mulher gosta disso. Uma outra coisa fresca no Gnome. Esse daqui ele já vem. O Gnome Shell ele já vem. Tá vendo esse desligar aqui? Quem tem Gnome 3 aí e esse desligar é aqui. Já vem como padrão esse desligar aqui. O seu já vem? Vou falar o dele. O teu vem suspender, né? O seu vem suspender ali no lugar dos desligar? Direto pelo terminal, né? Antigamente, aquilo ali, eu acho que o do Fedora, ele ainda é suspender. Meu brother, pra eu achar aquilo ali, pra eu achar o desligar, eu penei. Era só via terminal e eu não sabia o porquê que aquela porcaria era daquele jeito. Vou te mostrar aqui. Ele também altera. Tá em desligar, não tá? Olha só. Por que que ele alterou para suspender? Você do Fedora aí deve saber o porquê. O que que eu apertei? Apertei Alt. Na época, aquilo ali era suspender e não desligar. Então, para você desligar ele, você tinha que apertar o Alt, aí aparecia o desligar. Era uma frescura, porque o nego tava ali, metia o dedão no botão, porque não sabia nem via terminal. Mete o dedo no botão, não espera nem aparecer lá o desligar, já fica segurando, né? Pra desligar logo de uma vez. Tem um amigo meu que veio aqui comigo que ele tá fazendo isso. O Leso. Aí, ó. Aproveitar o cara aí que deu a cantada na menina do desktop. Essa alteração aí, vocês lembram no Compiz o cubo mágico do Compiz? A gente começa a aprender quem é os enrustidos assim, né? Antigamente, quem é que gosta de desktop cheio de coisinha? Aí um ou outro fazia assim. Agora, vocês lembram do cubo? Ali, ó, os quatro ali daquela bancada ali. Ó. O quinto, né? Que você também. Ali eles estavam tudo enrustido. Falou isso daí, agora todo mundo lembra, né? Tá. Quando você aperta Alt Tab, o que ele vai fazer? É só isso daqui. Vou até abrir uma outra pasta aqui, qualquer coisa, só pra gente ver. Alt Tab. Alt Tab. Olha só como é que é. Pra você selecionar, só assim. Agora a gente começa a viadagem. Acabei de instalar. Ainda bem que foi mulher que falou, olha que massa. Ainda bem. Fala aí. Hã? ele faz as duas coisas. Ele instala e ativa. Tem como você desativar depois, eu te mostro como é, eu vou mostrar como é que é. Mas ele faz as duas coisas. Quando você, pela primeira vez, você vai lá e coloca um on, ele instala. Aí da outra vez que você botar um off, ele vai só desativar. Quando você colocar on de novo, ele só vai ativar, ele não vai instalar mais. Entendeu? Aí pode interromper a hora que quiser, não tem problema não. Beleza? Vai igual a outra. Olha que massa, né? É gay, não é? Fala a verdade, gente. É, pra que você vai utilizar isso aqui? Tem uma mão na roda, você vai usar 3, 4 terminais aí de uma lapada só. Isso daí é uma mão na roda pra você. A mesma coisa eu achava na época, eu achava o cubo mágico bacana. Eu trabalho com virtualização, então eu colocava em cada lado do cubo, eu colocava uma máquina virtual rodando ali, um terminal na minha máquina, fazia só essa alteração via cubo. Então era bem tranquilo de fazer. Quantas áreas de trabalho, por padrão, o Linux vem? Quem concorda que são 4 aí? Quem concorda que é menos? Quem concorda que é mais? Quem não concorda com porra nenhuma? Porque todo mundo ficou meio enrustido. Por padrão, antigamente, eram 4. Por padrão, eram 4. Gnome 2, KDE... Por sinal, quem é que gosta de KDE aí? Você é o único gayzinho da parada, né, velho? Todo mundo ficou quietinho, você... É, porque aquilo é coisa de fresco. Até mulher que costuma ser mais fresca, o que não é, na verdade, não utiliza KDE, velho. Você sabe pra que eu utilizo KDE hoje? Só porque eu trabalho com Pentest e o Kali Linux, que substitui o Backtrack, é KDE. Só por causa disso. Só que ele tem Gnome também. Depois que eu descobri. Tem gente que gosta dessa frescurinha aqui, ó. Tem preguiça de ir lá no nomezinho e pedir para desligar. Que é o botão de desligar. Só que vocês viram que ele substituiu o meu nome? Ele acabou de substituir. Na hora que eu clico nele, fica do mesmo jeito. A mesma porcaria. Eu não gosto, eu gosto de mostrar meu nome, né? Bonitinho. Pô, é meu, sou eu que estou fazendo essa parada. Olha o que tua dúvida aí. Acabei desativando, né? Você viu que eu desativei. Vou ativar de novo. Olha lá em cima. Nem perguntou se eu queria instalar dessa vez, entendeu? Porque a primeira vez ele instala. A segunda ele só desativa e ativa. Já está instalado. Só pelo browser, você consegue fazer tudo via browser. Só. Você não precisa fazer nada. Hã? Aí ele tem uma área de configuração, que já eu vou mostrar. Ele tem uma área de configuração que você pode configurar tudo. Quem é viciado em jogo aí? Caraca, velho. A menina foi a primeira a levantar a mão. Quem é viciado em jogo aí, pô? Cara que é viciado mesmo. Me espanta ser uma mulher a primeira a virar e falar, sou eu. Porque normalmente são os caras, né? É teu namorado do lado? Não é não? Eu já ia falar que tu era sortudo, velho, porque ela joga videogame. Qual mulher que joga videogame aqui? Uma, duas, três. Quatro. Qual que é solteira? Uma, duas. Aí, galera, aproveita, velho, que isso daí é raro. Aproveita. Vai por mim. Vou brincar então com a solteira ali, que aí não tem perigo de eu apanhar. Não tem nenhum problema. Você costuma visualizar aqueles logs de temperatura, de processador, de memória, de tudo? Costuma? Você usa o Windows também, né? Quem disse? O que acontece? A partir da Latinoware do ano passado, eu tive a honra de palestrar lá de novo, e eu conheci um cara que ele era o responsável pelos jogos em Linux aqui no Brasil. Não lembro agora o nome dele, ele era molecão também. E você sabe que a Steam agora fez parceria, né? Com o Ubuntu. Você joga o quê? CS já tem na Steam. Qual? Ah. WoW? Pô, ele é bom pra caralho. Os dois são bons, cara. Os dois são bons. É a mesma coisa de você escolher, por exemplo, uma gaúcha ou uma mineira. É bom, cara. É só questão de gosto mesmo. Entendeu? Ou um gaúcho e um mineiro, tá? Para as meninas aí também. Para alguns também pode ser gaúcho e mineiro, não tem problema não, tá? Beleza? Não tem problema com isso não. Você sabia que todos os seus jogos você consegue jogar em Linux? Todos eles, sem exceção. Alguns com uma única gambiarra, que na verdade não é gambiarra. Você utiliza o Wine, que ele simula DLLs que o jogo precisa. Você já ouviu falar em instalar drives de terceiros ou drives adicionais no Ubuntu? Eu... Primeira vez que eu fui palestrar sobre GNOME 2. E eu tive esse exato problema. Eu tinha um HP e ele resolveu ficar de lua. Do nada, desligou, não queria ligar de jeito nenhum. Faltando 3 dias para a minha palestra. Estava tudo nele, a primeira vez que eu ia palestrar. Imagine como é que eu estava. Sorrindo, alegre, sem nervosismo algum. No mesmo dia eu comprei um outro notebook na época. E eu tive um probleminha, porque o Compiz, ele só funciona se você tiver com o drive da placa de vídeo instalado. Eu virei mais ou menos umas 42 horas sem dormir para instalar a placa de vídeo dele, porque não tinha lugar nenhum. Tanto é que eu fiz um artigo pro Fábio, do Vivo Linux, tá no Vivo Linux lá ensinando como é que instala a placa de vídeo, que por sinal é da NVIDIA. Depois você dá uma procurada. O negócio é você mesmo tentar fazer, não ficar só procurando, entendeu? E ela já vai procurar, tá vendo? Só pra dizer que eu tô mentindo. Ainda bem que eu não tô mentindo. Já pensou se eu tivesse? Ia dar merda. Bom, então vamos continuar aí com o vício da garota aí. Qual é o homem que gosta de jogar e é solteiro aí? Qual é o cara que gosta de jogar e é solteiro? Não, todo mundo é. O cara que gosta de jogar é solteiro, velho. Né não? Você gosta de jogar? É solteiro? Tua namorada também... Tua namorada gosta de jogar? Não, pera aí, velho. O cara que fala que namora e a namorada gosta mais ou menos de jogar ou não gosta de jogar, ele não namora, não. Pela internet não vale. Virtual não vale. Não vale. Tá bom? Você joga quantas horas por dia? 1 hora por dia? 1, 2... Não, então você não gosta de jogar. Você... Joga quantas horas por dia? É. 5, 6. Isso é gostar de jogar. Isso é gostar de jogar. Olha só, galera. Isso daí é o sensor de temperatura. Da mesma forma. Do mesmo jeito que eu fiz. Só não sei onde é que ele vai parar agora, que eu acho que não vai ter nem espaço direito aqui. Deixa eu abrir um pouco de espaço aqui. Eu não falei que alguma coisa ia ter que dar errado? O sensor de temperatura não mostra. Mas é proposital. Todo ultrabook também não mostra. Todo ultrabook, ele não mostra o sensor de temperatura. Por quê? Alguém sabe o porquê? Ultrabook não tem sensor de temperatura. Ele já é justamente... Nem isso ele tem. Se você entrar no setup dele... Você não consegue ver nem a temperatura do processador, que normalmente você consegue visualizar lá. Nem isso ele faz. O outro ele já me olhou meio torto ali achando que faz. Faz? Você já viu algum funcionar? Não, o azul aí, camisa azul. Já viu o sensor de temperatura funcionar em algum ultrabook? Quem tem ultrabook aí? Bando de liso. Ninguém tem ultrabook? Sério? Tô quebrado também, velho. Vim pra Porto Alegre aqui, ó. Não tem como te emprestar o dinheiro, velho. Por sinal, ô cidadezinha cara essa, viu? Eu indo só em lugar tranquilo, farms, só essas boatezinhas mais light, caro demais. Tia Maria, né, que o pessoal gosta aí pra caramba, né? Tia Carmen, a do Ronaldinho, como é que é? Tô brincando, viu, gente? É porque todo taxista que a gente entra, ele oferece essa desgrama pra gente. Eu te levo, te busco e não cobro nada. Pô, cara... Monitoramento de sistema. Quem trabalha com virtualização aí? Ai? Também com virtualização? Quem é que fica monitorando quanto de uso de memória, quanto de uso de processador vocês ficam monitorando? Acho que todo mundo que trabalha com virtualização fica monitorando isso, velho. Não? Não, mas estou falando de servidor não, desktop normal. Você não monitora também não? Porque servidor, foda-se, está funcionando. É aquela história, está funcionando? Tá. Como é que você fez? Não sei, está funcionando? Tá, então deixa aí. É mais ou menos por aí. Aqui é o sistema de monitoramento também. Ah, ele não ativou. Por que ele não ativou? A mesma coisa do Ultrabook. Eu desativei, tá? No meu notebook eu desativei todos os sensores. Eu abri ele e desativei todos os sensores. Justamente para mostrar isso para vocês. O monitoramento de sistema também não ativa, por quê? Porque é via sensor também. Ele é via sensor, você pode fazer via software? Pode. Mas ele é via hardware, tá bom? Quem é que tem notebook aí e não vive com ele na tomada? E não vive com ele na tomada? Você? Sério? Qual que é a diferença? Vicia a bateria? Quem é que acredita aí que a bateria do notebook vicia se você deixar ela na tomada direto? Pô, vocês estudam, né? Isso é bacana. Não. É um ciclo. Então, independente, ela não vicia porque tu está deixando ali ela conectada direto. Eu ativei o uso da bateria lá em cima. Por que ele está 0,15 ali? Aquele tempo ali é de quê? De duração da bateria? Não. Aquele tempo ali é o tempo que vai... Está a bateria toda carregada. E se eu fizer isso daqui? Acabei de tirar o cabo de energia. Agora ele mostra o tempo que a bateria vai poder ficar ligada. Entendeu? Isso daí a gente teve um problema em Ultrabook. Também é sempre a bosta do Ultrabook, né? Porque aquilo ali, a única diferença dele para um notebook normal é o HD SSD. Só. E o peso. Só isso. E a dor de cabeça também. Que é aquilo ali, é uma porcaria. Quem é que gosta de Ultrabook aí? Se bem que ninguém tem, né? Não sabe como é que funciona. Você gosta de Ultrabook? Mas você gosta por causa do peso, né? Por causa da facilidade de locomoção, né? Pesado chega você, né? É verdade. O que é que acontece? O Ultrabook, ele é extremamente mais leve. Ele é mais rápido? É. Vocês viram em quanto tempo o meu notebook ligou? Quando ele reiniciou, alguém chegou a contar isso? Tem notebook aí que você consegue tomar um café, ver Malhação, né? Quem é que assiste Malhação ainda aí? Graças a Deus, né? Só se tivesse uma guriazinha de 9 anos aqui pra assistir aquilo ali ainda. Aquilo aí é mais velho que os Simpsons, e os Simpsons já tem 50 anos. Só pra vocês terem uma noção. Ele é bem mais leve, o Ultrabook. Beleza. Ele utiliza o HD SSD, por isso dizem que ele é mais rápido. Dizem, bota o meu notebook do lado de um Ultrabook. O meu é um i5, esse daqui que está aqui. Coloca do lado de um Ultrabook com i5 também e vamos ver qual que liga mais rápido. O meu. O meu tem um SSD de 128 GB da Corsair. É a leitura e a escrita mais rápida de todos os SSDs. É por isso que o Ultrabook é bom. só por esse detalhe. Só que eles estão vindo uma merda, sem sensor, uns estão vindo com HD híbrido. Sabe o que é HD híbrido? Alguém sabe? O que é um HD híbrido aí, quem sabe? Flash, SSD, é justamente isso. Um HD SSD, por exemplo, da Corsair que eu comprei, eu paguei mais ou menos, como eu paguei preço de custo nele, eu paguei uns R$450 no HD de 128 GB SSD. O preço de um HD SSD. Você acha que um Ultrabook de R$3.000 ele ia vir com um HD de 500 GB SSD? Ele vem híbrido. Ele vem tipo 26 GB SSD e o restante disco normal. É só para inicialização. Então, na prática, ele não é mais rápido que um notebook, a não ser para ligar. Só isso. E aí, tudo isso que a gente está tentando fazer aqui, se a gente for fazer em um ultrabook, não vai funcionar. Por causa dos sensores. Quem é viciado em café aí? Quem é viciado em qualquer coisa aí? Faz qualquer coisa, gente. Calma, não precisa ficar preocupado, não. Pode ser café também. Gente, sério, quem tiver solteiro dos caras aí, pega o telefone da doidinha ali depois. Sério mesmo, ali é raro. Não fica com vergonha, não. Ela bota o notebook, aí é que dá pra ver ela mesmo, cara. É aquela que se escondeu atrás do notebook. O cara que tiver solteiro, gosta de jogar... Gosta de festar, procure a moça ali depois. Pô, isso daqui eu acho bacana pra caramba também. Quem já fez overclock na vida aí? Quem já viu diferença no overclock? Por que vocês viram? Porque vocês monitoram. Só por isso. A olho nu vocês não conseguem perceber a diferença, não. E esse daqui é o monitoramento de processador. Deixa eu ver se vai ter espaço para isso. Espaço tem. O que acontece? Aí vem aquele outro quesito que você me perguntou. Se ele instala ou se ele apenas ativa. Olha só o que ele está me pedindo ali. Alguém já instalou um programa e ele deu erro falando que falta complemento? Já? Que é aquele menos F? Dá uma get install menos F para instalar o restante das coisas? E depois você instala o programa de novo? A mesma coisa aí. Ele utiliza certos complementos. Se não tiver os complementos, ele vai ativar, ele vai instalar o aplicativo. Mas ele vai dar justamente aquele erro ali, ó. Ele pede para você instalar o outro componente dele, para que ele funcione corretamente. Querem que eu instale? Se funcionar, né? Quem foi que falou se funcionar aí? Deixar aqui aberto, já a gente instala ele. Quem foi que perguntou para eu desativar depois? Foi você, não foi? Clica aqui com o botão direito e vai em configurações. Essa é as preferências do GNOME Shell. Tá vendo ali em cima, ali extensão e qual que está selecionada? Aqui, né? Se eu quiser selecionar tempo de bateria, acabei de selecionar ele. Olha só, está mostrando a porcentagem, não está? Acabei de remover a bateria aí que você falou, sem precisar fazer nada, a não ser clicar. É justamente isso, é ativa e desativa, não tem mistério nenhum, cara. É por isso que é muito difícil de mexer, porque não tem mistério algum, nenhum. O do Alt Tab aqui, por exemplo. Ele continua utilizando o Alt Tab, só que, vou mostrar aqui, você pode fazer alteração nele. O estilo. Não fez alteração, que merda, hein? Sempre dá erro em alguma coisa. Não pegou, não setou a alteração. Fazer o quê, né? Não sei por quê. Mas aqui ele faz aquela diferenciação. Esse cover flow é essa daqui. A timeline é aquela outra que vem por padrão, aquela dos quadradinhos, beleza? Sempre tem que dar errado em alguma coisa, né? Não adianta não, nunca sai tudo certo. Quem trabalha com estilo Messenger dentro de empresa aí, que você pode mandar uma mensagem para um outro computador que ele tiver logado, alguém faz isso? Você faz daí? Mais alguém? Faça? Só você? O que que acontece? Vocês sabiam que por padrão o Ubuntu ele vem com o Messenger instalado nele próprio? Cada usuário da máquina pode logar na máquina e já logar com o Messenger automático? Alguém sabia disso? Sabia? Olha só. Se eu clicar no meu nome aqui, tá vendo indisponível? Se eu fizer a instalação em rede, tudo certinho, eu posso colocar como disponível aqui. Aí ele vira meio que um. Eu vou até falar merda aqui, né? Mas ele vira um MSN, interno. Um MSN via rede mesmo ali local. Beleza? Para você visualizar as mensagens, ele tem uma notificação aqui. Você viu ali o printzinho que ele tem ali, ó? Mensagem dos colaboradores, mensagem do chefe, mensagem tipo fudeu, né? Que é aquela do chefão pior, né? Quando ele fala merda pra gente. Tudo isso daqui. Você pode colocar naquele Messenger. Se você recebe um e-mail, por exemplo, ele vai aparecer ali. Se você recebe uma mensagem via Messenger, ele vai aparecer ali. Tudo que você setar naquela configuração ali, ele vai aparecer. O tempo está acabando, vou mostrar uma última coisa que eu perguntei para vocês e não expliquei. Por padrão, antigamente vinham quatro áreas de trabalho, né? E no GNOME 3, por padrão, vem quantas? Quantas? Quem mais acredita que são duas aí? São quantas você quiser. Por que são quantas eu quiser? Olha só. Joguei para o lado. Peguei o primeiro que eu abri. Arrastei para a área de trabalho. Olha o que que ele fez. Já me abriu uma outra área de trabalho. Peguei, arrastei. Já me abriu uma outra área de trabalho. Uma outra área de trabalho. Ela subiu porque eu tirei lá de cima, tá vendo? Quantas áreas de trabalho eu quiser setar aqui, eu posso. Esse é um diferencial também. E essa frescura que está aparecendo aqui toda hora, esse cinza aqui embaixo. Alguém sabe o que que é isso? Só pendrive? Ah, que mais? Notificações. Por exemplo, ah, eu tô no Skype da vida. Você está no Skype. Ah, tá. Você está no Skype, por exemplo. Ali ele vai mostrar que você está online, ali tem como você deixar offline, tem como você remover pendrive com segurança, tem como você ejetar CD, tem como você abrir o pendrive ali e abrir o CD por ali. Fala aí. O de baixo? Não desabilita. Não. É. É. Mas só via app. Esse. Só as extensões. Tem. Por padrão, não tem como. Da mesma coisa, as notificações aí, do mesmo jeito da acessibilidade, via app tem como. Entendeu? Tem os apps ali que tem como sim. Tudo no GNOME 3 você consegue desativar. Se você quiser desativar aquela parte dali da lateral da esquerda com seus favoritos, tem um app também que ele desativa aquilo. Tem uma série de coisas que você pode desativar nele sem problema nenhum. Só que é tudo via app. Não tem como você desativar, por exemplo, tem um local de configuração padrão no Ubuntu para desativar isso? Não tem. Entendeu? Só via app. Pela barra da esquerda também ele já faz isso. A própria barra da esquerda ali, ele mostra quais são os aplicativos que estão abertos. Igual o GNOME 2, por exemplo, que tinha ali mostrando ali. Tem sim. Tem como você colocar a doc do OS, da Mac, você coloca aquela doczinha embaixo também. Tudo isso via app. Tem como você fazer. Só não dá para mostrar todos aqui por questão de tempo. Mas eu faço parte do grupo do FliSol. E eu vou estar muito provavelmente ali na mesa do FliSol ali. Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu estou lá. Se quiser adicionar no Facebook, Felipe Garcia, pode adicionar e me perguntar lá também. Tem frescura não. Se quiser me chamar para beber, pode. Aí sim pode chamar, beleza? Tia Maria não, porque é caro pra cacete. Viu? Então, é Tia Carmen. Tem um Tia Maria aqui também, cara. Tem. Aí o cara se interessou, tá vendo só? Tem um Tia Maria aqui. É caro? Não dá não. 500 pau lá não dá muito certo não. Sou de Brasília, mas não tenho esse dinheiro todo não. Não sou ladrão igual o povo de lá, não. É, lá tem um setor de versões. A da Asa Sul até a Asa Norte, de uma ponta a outra é o setor de versões de lá. É, lá é pesado o negócio. Então é isso, galera. Não tenho mais tempo. Acho que 3 minutos aí é mais. Se quiser me adicionar, pode falar. Tem uma outra, cara, acho que na primeira página desse site aqui ela tem. Deixa eu só dar uma olhada nela aqui. Acho que na primeira página dele ele já vem já com essa extensão. Esse Media Player Indicator aqui, ó. Ele faz isso, entendeu? É realmente o outro, ele parava de funcionar com alguns aplicativos. Esse daí ele já está atualizado já. Beleza? Se eu não me engano, esse daqui que eu estou utilizando é o 3.2. É. Esse que eu estou utilizando, acho que é o 3.2. Eu não vi porque eu acabei instalando aqui na hora e nem corri atrás. Então, quiser adicionar aí, galera, quiser depois ir lá perguntar alguma coisa, ou então me achar aí pelo Fizzly, que acho que acabou aí. Só perguntar, beleza? Qualquer coisa adiciona lá. E é isso aí.